A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade.
Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando a edição 533 do nosso podcast para falar um pouquinho mais sobre as categorias do esporte motor que estiveram em ação no último final de semana, e também temos aí corrida clássica, já que no próximo final de semana teremos mais uma corrida de Fórmula 1, como é Singapura, uma pista que está aí recente, né? Não tem uma história tão gigantesca. A gente falou, já abordou aí talvez o GP de 2008 e, se não me engano, de 2012, já foram abordadas no passado. O pessoal no último programa decidiu abrir para outras pistas, acabou ganhando Luxemburgo, né, que foi disputado em Nürburgring, na Alemanha, 98, então a gente vai comentar sobre essa corrida também e fazer aí algumas considerações que ficaram atrasadas do último final de semana. Diogo Gomes, seja muito bem-vindo a essa edição, Diogo. Tem pergunta específica para você lá no quadro da MotoGP, já não responda logo agora. Mas você ficou satisfeito aí com a substituição de Valentino Rossi para o próximo GP?
Fiquei, grande Thiago Raposo, prazer falar com você, claro, com a bancada e para todo o público do Café com Velocidade. Bom, nesse tipo de substituição é difícil, né? Só colocando antes para o ouvinte, claro, que não acompanhou, é o Michael Van der Mark, um dos pilotos da Yamaha na Superbike. Tem uma tarefa difícil, mas, enfim, vamos ver como ele consegue sair aí, né? Mas é uma tarefa difícil, principalmente porque o campeonato vai apertando cada vez mais. Vinhares tem um bom domínio da moto, né? E vem chegando cada vez mais para brigar ali na frente. Então, entra numa condição complicada. Mas acho que o campeonato da MotoGP como um todo, e a gente teve mais um exemplo nesse final de semana, ele vai apertando. A meu ver, com corridas boas, algumas aqui ou ali talvez um pouco abaixo, mas no geral corridas boas. Então, a temporada como um todo é muito boa, e para o Michael Van der Mark vai ser difícil entrar no ritmo desse pessoal.
Discutiremos mais isso lá no quadro da MotoGP. Thiago Santa Rosa, Stock Car, correu neste final de semana lá em Londrina, uma pista onde o push fez bastante diferença, ou o botão de ultrapassagem, vamos discutir. Mas eu, no meu ponto de vista, eu consegui tirar algumas coisas positivas dessa corrida, dessa etapa. Você também, ou você ficou decepcionado com a dinâmica? Qual foi a tua visão desse, mais esse grande prêmio aí da Stock Car lá em Londrina?
Olá, Raposo, olá a todos os ouvintes. Antes de mais nada, desculpem aí, porque eu tô com a voz um pouco avariada, talvez uma gripe vindo, então hoje não tô conseguindo falar de como falo normalmente, às vezes até com alguma irritação na garganta. O Thiago Raposo sabe como é essa situação. E no caso da Stock Car em Londrina, pelo menos eu não fiquei de todo chateado por conta do que aconteceu na corrida. Em alguns momentos, sim, houve alguns episódios e algumas coisas que posso considerar como boas, proveitosas dentro desse cenário que a gente já conhece da Stock Car. E além do que, mostrando que há possibilidade de um outro tipo de corrida que não seja apenas aquela de ficar apertando o botão, mas falaremos mais à frente sobre isso.
Com certeza falaremos. Bárbara Franzin, seja muito bem-vinda à edição 533. E aí, Bárbara, gostou de Luxemburgo 98?
Olá, Raposo, olá para os amigos da bancada e também para quem escuta esse podcast. E claro, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Já que é clássico, né, falar isso aqui no programa. Olha, até que eu gostei dessa corrida, viu? Eu, como sempre, não lembrava, mas achei até interessante, assim. Tem um ar definitivo de corrida clássica, isso não pode ser negado. Tivemos aí movimentações, mas vamos deixar para falar melhor no nosso bloco aí da corrida clássica. Mas me diverti assistindo, acho que isso que importa também.
Quando você fala que não lembrava, eu sempre fico a dúvida, que como você, você e o Diogo Gomes, né? Agora a gente tem que falar do Diogo também. São os novinhos, as crianças do podcast. Eu sempre tenho a dúvida, quando é que foi que vocês começaram a assistir? Eu fico de uma dúvida, por exemplo, se 98, se você já assistia e não lembrava, ou se realmente você nem assistia e não tinha como lembrar.
Então, eu acho que eu comecei a assistir mais ou menos nessa época. Eu tinha 14 anos, em 98, e... Eu acho, não sei se todo mundo sabe, mas na minha família ninguém assistia a Fórmula 1 depois do Senna. Então eu meio que quebrei aí essa linha. Ainda bem, demorou, mas eu quebrei um pouquinho. Então eu acho que eu comecei a assistir mais ou menos nessa época, mas eu já não lembro do começo da temporada, então essa corrida vai ser bem difícil mesmo.
Na 98, o Fábio Campos já tinha carteira de trabalho, você tinha 14 anos. Fábio Campos, seja muito bem-vindo a essa edição. Fábio Campos, Singapura vai ser um termômetro do resto da temporada? Dependendo do que a gente tiver em Singapura, a gente pode falar que o campeonato acabou?
Olá, Raposo. Aliás, olá para todo mundo, menos para o Raposo e ouvintes do Café com Velocidade, que se juntam a nós aí mais uma semana. Muito obrigado pela audiência, que todo mundo conferindo sempre com a gente, acompanhando o nosso trabalho. É sempre muito bom, né? Começar a falar aqui sabendo que a gente tem ouvintes aí que estão sempre junto com a gente. É, não, porque Singapura não tem nada a ver com o resto do campeonato, né, Raposo? Singapura é uma exceção, é um tipo de traçado que não vai se repetir, que não tem igual. Ela pode mostrar tendências, né, de força da Ferrari num tipo de pista, fraqueza da Mercedes nesse tipo de pista, ou vice-versa. Podemos ser surpreendidos, por que não? Não dá para cravar nada, embora eu ache a Ferrari franquíssima favorita, ou favoritíssima, né, para se dar bem nessa corrida, por aquilo que a gente já citou aqui, distância entre eixos, enfim, tem se dado melhor nas pistas travadas. Enfim, a gente mistura esses pedaços de análise para, na minha opinião, cravar que a Ferrari é favorita. O principal fator, o histórico da Mercedes na pista, né, que já mesmo na sua era de dominação, já teve muita dificuldade. Então, a Ferrari deve ir muito bem, mas não vai dizer nada sobre o campeonato, porque não é um tipo de pista que vai se repetir para o restante de 2017.
Falaremos também um pouquinho sobre Fórmula 1 2017 neste programa. Vamos tentar encaixar Tito aí, né, que a gente tem um roteiro bem extenso. Mas antes da gente começar o programa em si, a gente tem que agradecer aqui os nossos apoiadores que estão sempre com a gente, ajudando esse programa cada vez ficar melhor. E a gente teve aí apoiadores novos chegando nessa última semana, dois, se não me engano, né, Bárbara? Acho que foram dois ou três chegando, apoiadores novos nessa última semana. Então a gente fica muito feliz quando isso acontece. E quem sabe nessa próxima semana a gente bata essa meta e teremos três? Fica aí a dúvida. Mas o que é, né? Você que está ouvindo aí, às vezes é um ouvinte novo e não sabe o que é. É um programa de apoio realmente financeiro, onde as pessoas vão lá e com qualquer quantia mensal nos ajuda aí a tocar o programa. Porque existem alguns custos com hospedagens, existem custos com o próprio equipamento, que a gente tenta fazer melhorias aí, custos com propaganda, coisas novas que a gente tenta bolar para o programa. E esses custos acabam sendo aí divididos com alguns ouvintes que entraram nessa com a gente e nos apoiam. Nenhum, eu posso dizer aqui para vocês, nós temos 5 integrantes, nenhum desses 5 integrantes aqui nunca, vamos dividir, esse mês a gente não vai gastar com nada, vamos rachar entre a gente, nunca houve isso, dinheiro do Apoia-se ir pro bolso de ninguém, o dinheiro do Apoia-se é completamente e totalmente revertido pro programa, né? Acontece de comprar equipamento, né? Mas é o que equipamento é pro programa, é para deixá-lo melhor. Então a gente explica isso para todo mundo ficar tranquilo. O que você investe é devolvido no programa. Se você tem interesse, se você quer entrar, entre lá no apoia.se/café com velocidade. E lá está tudo explicadinho certinho. E a gente tem aí um contraponto, né? Já que você nos ajuda, a gente tenta fazer algo especial para vocês. A gente tem aí um grupo exclusivo de WhatsApp só para os apoiadores. Esse grupo a gente tenta mandar alguns extras, né? A gente já teve vídeo lá hoje, pré-gravação. Talvez vai ter durante também, né? Não posso dizer pelos meus colegas se vão fazer ou não. Mas a gente tenta durante a semana interagir e sempre estar conversando coisas novas lá. Então é um contraponto que a gente pode fazer com os nossos ouvintes. Se você se interessou, novamente apoia.se/café com velocidade. E dito isso, a gente vai passar a vinheta, a gente vai começar a falar sobre MotoGP nesse bloco número 1. Mas não se esqueçam, acabou o bloco número 1, baixem e ouçam o bloco número 2 e o bloco número 3 também deste Café com Velocidade 533.
Ah!
agora é hora da gente acelerar nas duas rodas, é hora da gente falar sobre MotoGP e o Grande Prêmio de Misano que tivemos no último final de semana. E com muita chuva, chuva na Moto3, chuva na Moto2, chuva na MotoGP, um festival de tombos aí nas categorias. E um resultado aí que vamos discutir aqui, se foi surpresa, se foi algo que todo mundo já estava esperando, o que, que acharam desse resultado. Temos que falar um pouquinho sobre Jorge Lorenzo, ele sempre é pauta aqui, né? Novamente, essa corrida ele esteve lá como um dos grandes nomes e que acabou indo ao chão, então a gente precisa comentar sobre isso também. Acho que talvez não valha condenar, né? No final de semana em que dezenas de pilotos caíram, ele foi apenas mais um que caiu, mas a gente fazia essa análise em cima dele. A ausência de Valentino Rossi, essa substituição que a Yamaha vai fazer para o próximo GP em Aragão, que o Diogo Gomes já deu uma pitada aí na abertura, então são muitos assuntos para a gente discutir aqui. Thiago Santa Rosa, quero começar com você, né, já fazendo aqui uma provocação, não sei se é uma provocação, porque você, que está sendo aí muito proativo nas últimas semanas, você tem montado um roteiro lá no nosso grupo interno do WhatsApp sobre o que discutir no programa, e o primeiro tópico que você colocou é a genialidade de Marques versus a precisão de Dovizioso. Queria que você explicasse um pouco mais esse tópico aí. Você acha que essa vitória do Marques teve de genialidade ali? Eu achei algo já esperado que aconteceria. Essa precisão do Dovizioso aí, queria saber o que você queria dizer com esse tópico aqui, já introduzindo o assunto de Misano.
Olha, Raposo, o que eu quis dizer, até de forma simples, é o seguinte. Quando começou a prova sobre chuva, eu tinha clara certeza que íamos ver aqueles famosos pilotos, outsiders, das pistas molhadas, se destacando. Quando eu comecei a ver o Danilo Petrucci subindo na classificação, eu pensei, é hoje que ele vai conseguir ganhar uma corrida. Aí teve Jack Miller também com certo destaque no início, o Carl Crutchlow também, mas caiu. Teve a surpresa do Lorenzo, mas o que me chamou a atenção, e o que me chamou bastante a atenção, que até então eu não tinha visto nesse tipo de condição, foram as provas do Marc Marquez, da forma que foi, e do Dovizioso, porque são os caras que estão ali disputando o campeonato, eles junto com o Maverick Vinales. Enquanto o Vinales caiu no rendimento ao longo da prova e não conseguiu ter ou manter o destaque que parecia ter tido quando conseguiu a pole position no sábado, o Marques e o Dovizioso se mantiveram ali no grupo da frente, andando próximos, e o Dovizioso tem me chamado a atenção, porque mesmo quando ele não consegue ganhar, ele consegue manter um ritmo e ter uma prova regular. Algo, por exemplo, que a gente vai falar do Lorenzo e tem que ressaltar, o Lorenzo é um piloto muito irregular com a mesma moto. Ah, ele não é a moto que ideal para ele, mas a condição de pista nesse final de semana era diferente e estabeleceu um outro tipo de pilotagem que a moto, a potência da moto, que é o que se fala muito da Ducati, que é muito difícil de controlar, que é uma moto muito mais potente, que tem que ter uma técnica, uma precisão muito maior, foi completamente dominada pelo Dovizioso. Enquanto isso, Marc Marquez, que parecia que ia decair ali no início da prova, se manteve, e de repente, com três voltas pro fim, em cima de um piloto que é notavelmente um piloto muito bom de chuva, ele deu um bote, mas um daqueles botes sensacionais, e não foi só isso. O que me chamou a atenção, Raposo, é que na volta seguinte, a última volta, ele fez a volta mais rápida da corrida. Então ele teve aquele, sabe, aquela volúpia, aquela coisa do Marc Marquez que a gente viu na Áustria. Ele pensa no campeonato, mas tem um momento de genialidade, um momento de ousadia que só alguns gênios do esporte podem ter. E essa volúpia, essa vontade obsessiva pela vitória fez com que ele obtivesse esse resultado que deixa o campeonato embaralhadíssimo. Eu acho que a MotoGP só ganha quando vê dois caras diferentes no modo de pilotar, mas buscando o mesmo objetivo, conseguindo os resultados, mesmo que em posições e condições, em momentos, enfim, só tem a ganhar a categoria com esses dois no que eles estão fazendo nos últimos tempos.
E vale destacar que é a segunda vez que acontece essa briga, né? Vamos colocar dessa maneira. No caso agora, o Max acabou vencendo, mas lá na Áustria já tinha acontecido essa briga, né? Com o Dovizioso na frente, o Max atrás, tentando, perseguindo e chegando nas últimas voltas. Lá na Áustria até teve um ataque nas últimas curvas, ele acabou ultrapassando, mas perdeu a posição de novo, e o Dovizioso vence a corrida. E agora acabou sendo o contrário. Mas é incrível, você citou, né? Quando ele marca a volta mais rápida da corrida, é exatamente a última volta dele. Ele abre bastante do Dovizioso, mas eu honestamente tinha interpretado algo como, poxa, acho que o Dovizioso não tem mais como responder. Mas foi questão do Max mesmo, a comprovação
o de Petrucci, né?
Mais rápida. Isso, obrigado. Então, é a segunda vez no ano que acontece esse que a mais dele de ir pro final, né? A gente viu aquela briga mais na Áustria, no caso do Dovizioso, e agora com o Petrucci. Mas ele ficar lá e tentar aquele passo no final. Eu lembro até que eu citei no programa que a gente fez sobre a Áustria, que na entrevista pós-corrida, e ele repetiu isso agora também, ele fala, olha, eu em determinado momento eu até pensei, poxa, se eu ficar aqui pro meu campeonato é muito bom. Mas naquela última hora, aquela questãozinha de, poxa, eu vou pra vitória. E fez diferença, tentou bem lá na Áustria, acabou não conseguindo. Agora tentou, né? Conseguiu, teve sucesso e acabou pegando a vitória, que dá uma animada mais pro campeonato, né? Agora, dois pilotos empatados na liderança.
Fábio Campos, esse é um novo Mark Marques, porque uma lembrança que eu tenho do Mark Marques era um cara meio impetuoso, que não tinha essa com o Mark Marques de vou ficar acompanhando o cara por 10 voltas, mesmo tendo uma moto e uma condição de ultrapassá-la, vou ficar aqui, na última volta, no momento H, na hora certa, eu faço a ultrapassagem nele e vou embora. Me parece uma característica diferente, um amadurecimento e tal, algo que eu não tinha visto nele ainda, não sei se você já tinha reconhecido essa característica nele.
Não, eu acho que a situação de corrida foi muito específica, né? Eu não digo que ele mudou, que ele é diferente, ou que ele faria a mesma coisa se a pista estivesse seca, né? Eu acho que essa impressão, né, ficou clara para todo mundo, eu também fiquei, né, de que ele ia para cima a qualquer momento ele podia ir para cima, ele iria para cima, ele estava com controle, né? Dava para se perceber ali com o piloto, quando um piloto está seguindo o outro sem fazer tanto esforço, né? E nessa condição, e esse fato relatado aqui só comprova isso, né, de ter feito a última volta, a volta mais rápida da corrida, sublinha exatamente isso, né, de que é o piloto que ficou ali e esperou para atacar na hora certa. Mas eu acho que é muito por uma condição da pista, né, de ser cirúrgico, né, de ser ficar de olho e programar a ultrapassagem para não levar o troco. Eu acho que é muito por causa da condição da pista. Eu acho que se estivesse misando em pista seca, ele poderia ter ultrapassado. A Honda tinha vitória lá, né, nos outros dois últimos anos. Ou seja, é uma pista que dava para ele ultrapassar e ir embora. Mas eu acredito que pela condição de pista, ele preferiu fazer esse movimento sabendo, né, com segurança total e deixando para a última volta para não ter mais troco, né? O que há de se ressaltar é o Petrucci, é uma injustiça com o Petrucci. Ele praticamente torturou o Petrucci, né, porque deixa o cara liderar até a última volta e passa na última, e um cara que nunca ganhou, né, nunca conseguiu vencer, né, é quase uma tortura. Mas é um piloto que tem algo a mais, né? O Marques, ele tem algo guardado que o Dovizioso não tem. Eu não vejo esse campeonato tão equilibrado até o final como eu vejo da Fórmula 1, por exemplo, né? Eu acho que para parar o Marques, apesar de ter ressaltado aqui na Inglaterra, né, e continuo com essa convicção do piloto que o Dovizioso se tornou, é impressionante, né, como ele virou um piloto, é coisa que outros não conseguiram, né, tantos que já estão lá há tanto tempo, ele não, ele conseguiu evoluir, você nota que é um piloto diferente. É um piloto seguro, é um piloto mesmo nas provas que são mais discretas como essa, mas está em alto nível, está andando lá na frente, então, mas mesmo assim vai chegar um momento do campeonato em que o cara vai ter que dar algo mais, como foi nessa corrida. E o Max tem algo mais para dar, né? Ele tem aquele diferencial que torna um piloto campeão do mundo, numa corrida com chuva, numa corrida complicada, numa corrida em que tem que ter o timing de trocar a moto, por exemplo. Essas coisas todas eu acho que vão fazer a diferença pro Max. Tá ótimo, viu? O campeonato tá empatado, os dois têm o mesmo número de pontos. Mas se circunstâncias extra-pista, né, como aconteceu na Inglaterra, não interferirem, eu acho que o Max vai... em condições normais, ele vai disparar.
Eu não vejo nenhum dos dois campeonatos disputados até o fim. Eu acho que, respectivamente, termina no Brasil e na Malásia, mas veremos. Isso é um assunto para um próximo podcast. Bárbara Franzinho, uma pergunta aqui do Thiago Santa Rosa para você. O Petrucci foi o grande vencedor ou o grande perdedor dessa corrida?
Bom, essa é difícil de responder, mas como falam que o segundo colocado é o primeiro perdedor da corrida, acho que a gente pode levar um pouco por esse lado, mas eu acho que ele fez um excelente trabalho durante a prova, assim. Ele tem uns momentos que ele consegue se mostrar muito forte, né? Ele vai dar um show, assim. Então, realmente foi uma pena que ele perdeu na última volta a corrida, mas não posso deixar de deixar os méritos para o Marc Márquez, porque o que ele fez foi sensacional. E eu não sei se vocês viram essa questão, né? Mas o Petrucci chegou a admitir que ele cogitou ceder a posição dele do Dovizioso, e ele mesmo se questionou dizendo que não sabia se seria uma boa para o campeonato. Então, ainda bem que ele ficou
ali
quietinho.
Seria uma péssima para ele, né? Desculpa.
Também. Desculpa. Não, ainda imagina isso vindo da cabeça do próprio piloto, né? Eu fiquei aqui, nossa, isso é um assunto que hoje em dia é tão difundido e tá começando a se tornar uma prática normal, entre aspas, que até o companheiro de equipe pensa nisso ali, cogita a possibilidade para poder ajudar o outro piloto, né? Então não sei, é engraçado, mas é triste, sabe, esse tipo de situação. Mas não vou desfocar aqui, mas como a gente tava falando de Petrucci, eu achei bacana comentar esse assunto, porque eu fiquei um pouco intrigada quando eu vi essa informação. Mas ele foi bem, assim, apesar de estar em segundo, de estar mega decepcionado, né? Eu entendo, talvez eu também ficasse pé da vida por perder, né, a prova bem no final, como vocês falaram, né? Foi uma espécie de tortura aí do Marx para ele conseguir segurar até o final e aí consegue a ultrapassagem, mas acho que depois, quando ele esfriar a cabeça e tudo mais, ele vai ver que foi um bom resultado. E é bacana, assim, acho interessante, como eu sempre digo, a gente ver nomes diferentes aí passeando pelo pódio da MotoGP. Então acho que só por isso, não só da moto, né, mas também de outras categorias. Então acho que valeu a pena, foi bacana, diferente, mas ele perdeu, né? Então eu acho que eu fico com essa parte, mas é difícil falar, mas eu fico com esse lado.
Bom, eu acho que dizer que ele... cravá-lo como perdedor é ser muito resultadista, não analisar o desempenho dele. Ele andou muito bem. O equipamento que ele tem na mão, a situação de campeonato dele, o histórico dele na chuva, como, né, já foi lembrado aqui, tudo isso é claro que tem essa parte da tortura que eu falei, né? Ele deve ter sentido o gosto da vitória e teve o mérito, inclusive, de não ter caído, embora tenha chegado até perto em alguns momentos, né? A moto balançou ali, escorregou, mas enfim, naquela água toda, não dá para se, né, se dizer que aquilo ali aconteceu por outros fatores. Mas de chamá-lo de perdedor, eu acho, a minha opinião, chega a ser até injusto, porque ele andou muito bem o final de semana. Ele é bom para a imagem dele, a MotoGP, o que aconteceu, é bom dentro da equipe, enfim. E quanto à questão que foi falada da possibilidade de ceder posição, eu me lembro do Casey Stoner disputando o título com o Ducati principal e chegar atrás do Alexandre Barros na Pramac, num grande prêmio em Mugello, e isso não ser nem sequer discutido, nem sequer aventado. Hoje em dia, esse tipo de coisa, o pessoal da TV inglesa ficou colocando essa possibilidade também, a transmissão, uma boa parte da transmissão. Então, hoje em dia, a imprensa transfere isso e dissemina esse tipo de coisa até para campeonatos onde isso não existe, onde isso não é comum, não é corriqueiro. Numa situação dessa, Isso é bom, isso, eu não acho que é triste. Triste é o que está acontecendo na Fórmula 1, em que você tem uma equipe que acaba de proibir dois pilotos de brigar. Isso é que é triste. Aí, isso é que as pessoas deveriam se entristecer. Não com essa, com essa. Ali foi colocado a Mercedes pela imprensa, ele mesmo citou, como a Bárbara colocou, mas não é uma realidade, não é uma coisa que é discutida 100% do tempo, que é quase obrigatória. Na MotoGP isso não existe, né? A MotoGP corre na chuva, a MotoGP um piloto chega atrás do outro dentro da mesma equipe. Né? A MotoGP ela é corrida de verdade, né? A grande diferença dela para outros campeonatos.
Ainda assim me assusta um pouco, Fábio Campos, e só de ter essa possibilidade aventada, por mais que não tenha acontecido e não tenha sido uma prática comum, mas sabemos que a partir do momento que começa a se aventar e essas ideias surgem, pode se tornar algo a ser pensado, e ainda mais no caso de uma Ducati que tem muitas outras motos no grid, por conta de ser até o principal fornecedor para marcas, para equipes independentes, melhor dizendo, ela em algum determinado momento ela pode realmente se beneficiar. Eu não sei quanto a vocês no final de semana acompanharam outras categorias. Eu acompanhei a DTM, e para variar, a DTM foi aquele espetáculo dantesco de troca de posição e tudo mais em determinado momento, sem dar grandes spoilers, mas a gente já sabe como que funciona essa categoria. E ao se ventilar, mesmo que instigado por alguém, mesmo que ao se ventilar essa ideia e ele topar e dizer que não, isso até passou pela minha cabeça, é preocupante. Além do que, hoje, a MotoGP, por conta de questões técnicas, poderia até ter um processo assim sendo feito, gerenciado pelos boxes, porque agora instituíram aquelas luzes, marcação no painel das motos, né? E então eles teriam como passar mensagem e não seria algo tão à escondida, como na verdade seria algo escondido e não tão claro, com placas dizendo alguma coisa e tudo mais. Então ainda tem esse risco também que me preocupa, sinceramente me preocupa, porque, como você bem frisou, a MotoGP é corrida, tem sido nos últimos anos corrida, então que continue assim e que só fique numa ideia bem distante mesmo.
Olha, infelizmente eu tenho dúvidas se essa ordem não viria ou se o Petrucci não teria alguma intenção, não fazendo intenção, mas concluir de fato, né, o pensamento de ceder a posição se o Dovizioso não estivesse próximo ali, porque a realidade é que o Dovizioso não estava próximo, né, não estava perto, ele foi ficando, vinha uns 3, 4 segundos ali. Se ele está junto com o Marques, por exemplo, na cola do Marques, o Marques passa e ficam os três ali no mesmo grupo, eu tenho dúvidas se essa ordem ou se esse movimento não aconteceria. Claro que eu não queria, mas enfim, acho que esse ponto da diferença entre os pilotos acabou interferindo também. Mas eu pedi a palavra para chamar a atenção rapidamente para o histórico do Petrucci na chuva, né? Só já explicando desde antes que tem um famoso piloto que some tudo quanto é corrida e na chuva ele aparece, que enfim, meros para andar na chuva, mas é o tipo de cara que não vai para frente. E o Petrucci não se encaixa nesse grupo, né? Um cara que anda muito bem, regularmente, e quando tem a chuva ele pega esse quê a mais para ir para frente e consegue os resultados melhores. O primeiro pódio dele, e que se iguala ao melhor resultado da carreira dele, foi em 2015, em Silverstone, embaixo de muita chuva. Ano passado ele não tem um resultado expressivo assim, o resultado, como eu sempre falo, o resultado é o fechamento, né? Ele não fechou o resultado bem, mas por exemplo, eu lembro de Assen, ele chegando a liderar a prova durante boas voltas, acabou caindo naquela prova em questão. Esse ano
Silverstone ano passado, né? Silverstone, sim, ele brigou com o Rossi, foi ele contra o Rossi para ganhar aquela corrida, né?
Positivo. Sempre embaixo de chuva, então é o que eu tô falando, ele tem esse Q a mais, né? Ele não some nas normais. No normal ele tá bem, e quando tem uma chuva ele pega esse Q a mais que ele tem e vai pra frente. Esse ano Ele tem 2 pódios, este foi o 3º pódio dele no ano, é o melhor, disparado, o melhor ano dele na MotoGP, né? Até porque começou lá de correndo de Yoda, então começou bem sofridinho lá para depois fazer o pulo para Mack, mas vem sendo o melhor ano da carreira dele e incrível como ele consegue ter esse que a mais quando o piso está molhado.
E eu tenho que... É só... Ah, desculpa, Fábio Campos, vai lá.
Era só para complementar, que alguém até colocou aqui a declaração dele aqui no Skype, foi a Bárbara. Ele pode ter esse quê a mais. Aliás, eu não sei o que significa o quê, se o Diogo souber até me explicar, eu não sei o quê significa. Mas esse tipo de pensamento dele aqui, para mim, é um quê a menos. Né? Porque o piloto que tem essa... Eu não vejo grandes campeões com essa mentalidade. O piloto que tá para chegar em segundo na Itália, uma moto italiana, numa pista onde o cara que tá à frente dele pode, por que não, cair na última curva. A gente já viu isso acontecer, e o Marques tem caído, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ressaltar também. Né? O Marques tem levado alguns tombos, né? Tudo bem, pode-se dizer que na hora certa, não sei se existe isso, mas em treinos, enfim. Mas tem sofrido com a instabilidade. Aí o piloto fica com esse pensamento. O piloto, eu sou altamente contra o piloto pensar mais na equipe do que na própria carreira. É claro que tem situações e situações, é claro que a gente vai chegar numa última prova do ano, é uma coisa, tudo isso. Mas nesse ponto, o piloto brigando para sobreviver, como é o Petrucci, quem sabe subir para a Ducati um dia, será que isso, eu acho que isso, ou ser contratado por outra, né? Porque na Ducati talvez seja muito difícil ele subir, né, pela configuração que existe. O piloto ficar pensando mais nessa parte de... É uma mentalidade que alguns têm. E como eu digo, o Raikkonen, por exemplo, que não tem mentalidade de campeão. Ele pode ser campeão por um ano que aconteceu tudo aquilo. Mas o próprio Raikkonen na Bélgica, em Spa, na Fórmula 1, ele não tinha mais chance na classificação. E ele mesmo disse para a equipe, eu vou ficar aqui para ajudar o Vettel, dar vácuo para o Vettel. Olha, é muito bonitinho, é muito politicamente correto. Meus parabéns para esses pilotos. Mas olha, para mim é um quê a menos. Que o piloto tem. O piloto tem que brigar pela própria carreira, acima de tudo. Chega numa hora que é indiscutível, tudo bem, ele vai trabalhar para a equipe. Mas eu não gosto desse tipo de pensamento em piloto que fica pensando mais no bem-estarzinho da equipe do que na própria carreira. E um segundo colocação importantíssima para ele abrir mão. Eu acho que eu não concordaria se ele tivesse feito.
Eu só queria deixar bem claro que, assim, no início, o Raposo até fez a provocação a respeito do Petrucci, porque eu coloquei lá no nosso grupo do Facebook exatamente se o Petrucci foi, para os nossos ouvintes, o destaque do final de semana ou a decepção por conta do resultado final, estimulando exatamente esse debate que a gente teve em cima de tudo isso que falamos até agora. Então, eu também acho que teve muito mais destaques do que demérito, exceto por essa declaração que eu vou na linha do Fábio Campos.
E quem quiser saber o resultado dessas pesquisas, dessa enquete, ouça o 3º bloco deste Café com Velocidade. Né, esse Joe Gomes?
Exatamente. Eu só ia complementar sobre essa parte, porque, como eu falei, né, que fiquei na dúvida se ele não abriria espaço. Eu não tinha visto essa declaração aqui que a Bárbara colocou, mas ele fala, ó, ele, no caso do Vizioso, estava muito longe e no fim da corrida não sabia bem onde estava. Eu tentei vencer até o final, em parte também para beneficiá-lo. Mas a partir de agora eu vou ajudar do Vizioso. Vou tentar estar na frente, tratar de colaborar. É um discurso bem deprimente, porque é difícil, mas assume, ele não só assume e guarda para ele, mas ele escancara uma posição de, sei lá, de cordeiro, né? Do tipo, eu vou correr para ajudar fulano a todo tempo. Enfim, é difícil, sabe, tira um pouco do brilho, sabe, dá uma quebrada no amor, no encanto que estava acontecendo até agora. Essa declaração deu uma frustrada, para ser bem honesto.
Mas eu ainda saio do final de semana, como eu sempre digo aqui, eu valorizo muito mais o dentro da pista do que declarações. Acho que declarações, às vezes, até essas bonzinhas, como ele deu aqui, no calor ali da corrida, pode ser uma coisa que depois o cara pensa melhor, enfim. Então eu sempre valorizo mais a corrida, então eu saio desse final de semana com um grande apreço pelo que o Petrucci fez. Acho que chamá-lo de decepção é quase cruel, porque, poxa, o que ele fez, a prova que ele fez. Mas eu acho que tudo isso, o Diogo, acaba chegando na cabeça do piloto, porque o universo do automobilismo, é por isso que eu bato muito na questão da imprensa. Eu acho muito sério a imprensa que não sabe levar esse assunto, né? A imprensa que fica E aí, você vai para a Força Índia? E aí, vocês vão proibir? Né? Induza a pergunta, induza a situação ao engessamento do automobilismo. Eu já citei várias vezes comentaristas da televisão brasileira, que uma vez, eu lembro, achando um absurdo dois pilotos brigando na mesma equipe. Então, esse tipo de coisa, Diogo, eu acho que vai entrando na cabeça dos pilotos aos pouquinhos, é quase no subconsciente. Se o mundo do automobilismo não trabalhar, e olha que a MotoGP está fora disso, mas como o mundo das corridas está, esse assunto, infelizmente, eu chamo de câncer, porque ele é um câncer, né, e ele vai se espalhando como uma doença, é a única justificativa para o Petrucci ter esse tipo de declaração. Não sei se você concorda, porque ele está num ambiente em que isso não existe. Poxa, vai lá e chega na frente do cara com a moto principal, é bom para você, né? É, sua besta quadrada, dá vontade de falar assim, é bom pra você, ganha do cara com a moto principal, começa a ganhar dele com frequência, que no dia que esse cara começar a vacilar, você é o primeiro nome pra subir, né? Então o cara fica, eu acho que ele fica bem, talvez, com os diretores. Nossa, que piloto prestativo, nossa, se bobear até sobe na carreira por causa disso, o que é triste, né? Mas eu acho que esse tipo de coisa só entra na cabeça do piloto, porque hoje em dia existe essa nuvenzinha que acompanha cada vez que o piloto briga com o outro, cada vez que há uma roda com roda, cada vez que a Fórmula 1 apagam as luzes vermelhas. As pessoas, né, os pilotos estão ligados nos outros campeonatos, né? Eles não vivem em bolhas. Isso vai entrando no subconsciente até que espirra num campeonato em que isso não existe. Não tem nada a ver, não é uma situação nenhuma não é um DTM que tem que se livrar disso a todo custo. Eles já tentaram sentar numa mesa de reunião e tentar se livrar disso. É diferente a MotoGP. Então, eu acho que entra no, na cabecinha da pessoa, porque hoje o universo de outros campeonatos está totalmente permeado por isso, né?
É, sem dúvidas. Perguntaram para o Zarco qual a melhor maneira dele impressionar a Yamaha. Ele falou, batendo os pilotos da fábrica. Eu achei excelente. A melhor resposta possível, né? É simples. Ele falou literalmente só isso. Foi uma frasezinha assim, mas...
É verdadeira. A cabeça do Zarco, olha o que o Zarco tem feito, né? Apesar de ter caído um pouquinho nas últimas provas, mas olha o começo de campeonatos. Aquilo tem muito da cabeça do piloto, de vou pra cima, vou enfrentar, não tenho medo, vou arriscar com esse acerto. Quantas vezes ele não largou com pneus mais macios, todo mundo com pneu duro, e ele com pneu mais macio. Isso é psicológico, isso é a cabeça de um piloto que quer arriscar, que quer ganhar, que quer ir pra frente. Né? Então é boa, bem lembrado, Diogo. É uma ótima diferença de pensamento entre esses dois pilotos. Vamos acompanhar, vamos ver a carreira desses dois pilotos, quem vai chegar lá na frente e quem não vai.
Eu acho que tem muito, o Diogo principalmente valorizou muito o Petrucci no seco, algo que ou eu não ando prestando atenção nele, ou um certo exagero do Diogo Gomes. Não vejo muito o Petrucci tendo condições de ajudar o Dovi, não. Eu acho que ele mais jogou aí, tipo...
Não, mas eu não falei que ele vai ajudar o Dovi. Eu falei que pra moto que ele tem, pra equipamento que ele tem.
Você falou que é um cara que já anda apresentando bons resultados no seco e no molhado se destaca. Eu não acho que não sei, que ele não anda apresentando bons resultados, então ele não teria condições, mesmo se ele quisesse, de ajudar o Dovi. Mas às vezes eu não estou conseguindo prestar atenção nele. Ele está
fazendo um bom campeonato. Porque
bons resultados não exatamente significa brigar pela vitória, né?
Não é um Zarco. Não,
com ele não dá para analisar.
Ah, eu queria ver ele brigando com a Tech 3.
E a comparação com o período de equipe dele é assim. Ele tinha que brigar com a Tech 3.
Ele tinha que brigar com a Tech 3.
Mas dá uma olhada, né? Ele tem, por exemplo, 15 pontos a menos do que o Zarco, ele está em sétimo, ele está na frente do Crutchlow, ele está na frente do Folger, está na frente do próprio Lourenço, ele está fazendo um bom campeonato. Eu acho que ele é mais irregular no seco, Raposo, não sei se é isso, talvez que você tenha, que você também concorde. Eu acho que ele é mais irregular no seco, na chuva ele realmente é quase certo que ele vai para frente. Mas ele não tá fazendo um mau campeonato, tem ido para o Q2 praticamente todo final de semana, então ele tá aí, tem andado bem.
Nós fizemos um belíssimo programa, que eu até recomendo ao querido ouvinte ir lá no café.autosfera.com.br e procurar lá um programa sobre conceitos, né, que a gente gravou com o Carlos Del Valle, do podcast F1 Brasil. E tem um conceito, né, o Thiago Rosa e Bárbara Franzin, que sempre diz que na chuva quem tem mais braço aparece mais e tal. E se o Petrucci anda constantemente aparecendo mais na chuva, não era o caso, então, dessa promoção dele estar mais próximo e tal? Por que se ele tem mais braço, será que a Pramac realmente está tão ruim assim? Por que ele não está aparecendo mais nas corridas em seco, usando esse conceito aí que é passado? Ou eu volto a bater nessa tecla, que não estou vendo, né? O Fábio Campos e o Diogo Gomes deram exemplos aí. Eu queria saber se vocês também estão vendo esse Petrucci no seco.
Primeiras damas, né?
Ah, obrigada. É um piloto que aparece algumas vezes mesmo, mas eu confesso que depois de assistir essa corrida, eu fiquei com aquele pensamento assim de, pô, esse menino, ele é bom, ele poderia ter mais desempenhos assim, mas eu... Putz, faz um tempo, né, que eu não vejo andando tão bem desse jeito, então realmente na minha cabeça tinha ficado um pouquinho esquecido os outros resultados bons dele, porque não tem essa constância, né? Então, eu acho que, infelizmente, a gente não tem essa condição de chuva, né, tão constantemente nas categorias, então é um pouco difícil ele conseguir se destacar apenas por isso, e o apenas que eu digo é porque não tem essa constância, porque ir bem na chuva é, assim, eu acho que é super importante, e a gente tem na própria MotoGP um grande exemplo que se chama, né, Jorge Lorenzo, que nesse final de semana conseguiu ficar um pouquinho a mais ali na moto, liderando a corrida, e já tinha muita gente, até eu mesma, comemorando um pouco, porque, nossa, isso não acontece. Então, aconteceu nesse final de semana e foi um pouco chocante. Então, eu acredito que é muito importante, sim, ele ter esse bom desempenho na chuva, mas em alguns momentos eu sinto que ele está um pouquinho sumido. Então, é interessante que ele... O que ele disse na declaração infeliz sobre ajudar o Dovi, eu acho que ele pode levar para ele mesmo, de, não, vou tentar estar na frente, mas não para colaborar, e sim para ele mesmo mostrar o resultado, né? Então, é um piloto que está mostrando aí que ele consegue, sim, ir mais para frente, e tem que tentar ser mais constante nisso. Então, acho que é questão de realmente trabalhar para acontecer isso, sem precisar necessariamente ajudar o coleguinha, mas sim ajudar ele mesmo.
Eu tava aqui pensando, eu acho que nós vamos ver o Searim daqui a pouco numa moto de fábrica da Honda, alguma coisa assim, da Yamaha, porque ele anda bem também na chuva, né, Moto 2.
Não, pra Paulinho, que... como foi colocado aqui no Fora do Ar, Paulinho é um monstro na chuva.
O Pauí deixa pra lá, né? O Pauí foi uma provocação até, mas eu quis pegar o Cearinha até porque ele tá subindo aí na carreta, na Moto 2 há um tempo e...
O Cearinha não é um mau piloto. Qual foi aí o preconceito? Tá.
Não entendi. Mas não é preconceito, esse é o ponto que eu quero chegar. São pilotos que se destacam numa condição específica e não são equilibrados o suficiente em ambas. O Dovizioso ontem, o Dovizioso, aliás, durante a prova, porque você, ouvinte, pode estar ouvindo esse programa não logo quando ele sai, ou, né? Então, atemporalmente, eu não posso falar ontem, mas quando aconteceu a corrida, o Dovizioso foi equilibrado, foi consistente, e mesmo que não tenha tido um resultado melhor que o Petrucci, estava lá na terceira posição, manteve ali na briga do campeonato, se mostrou consistente, algo que o Petrucci não é. O Petrucci, quando vai para o seco, tem as dificuldades com uma moto que é a mesma que a do Dovizioso. Ele anda com uma moto 2017, entre aspas, mas se você for ver, por exemplo, a Pramac e a Tech 3, né? Em alguns momentos a Tech 3 consegue andar na frente das Yamahas oficiais. A Pramac também poderia ter essa condição. É claro que tem uma coisa ou outra que eles não têm tão desenvolvidos quanto as motos de fábrica, mas teria essa condição. Então, assim, a provocação do Raposo é válida, sim, para o Petrucci, porque ele não é tudo aquilo que, por exemplo, hoje é o Dovizioso, que é o grande antagonista nesse ponto de visão. E o Dovizioso se propôs, se colocou como um piloto qualificado para andar em qualquer tipo de terreno, em qualquer tipo de pista, em qualquer condição. Então, eu acho que é isso que é importante aí dessa discussão toda. Discussão legal, bacana. E é bom também que foi uma discussão em cima de uma declaração do piloto que instigou aí opiniões diversas aí nesse bloco do programa.
Essa questão da chuva que foi colocada é um conceito que eu acho que não deve nem ser repetido, né? Esse negócio de na chuva quem é bom se sobressai. Eu acho que é muito claro, eu acompanho o automobilismo com um pensamento que eu não sei se o ouvinte vai concordar. A chuva, ela é, mais ou menos como já foi dito aqui, uma condição específica. Existem, principalmente na moto, e quem sabe até na Fórmula 1, como por exemplo com o Lance Stroll, mas existe na moto exatamente isso. Os bons de chuva e que no seco não são bons, ou são medianos, né? Ou o bom piloto, mas que não consegue andar na chuva, que quebra esse conceito erradíssimo de quem é bom anda na chuva, que é o Lourenço. O Lourenço é a prova disso, né? Que é um ótimo piloto, mas que tem uma dificuldade na chuva, né? Está até melhorando, está evoluindo muito bem, porque está pelo menos com mais segurança, né? Como apesar de ter caído, né? Parece um contrassenso falar isso, mas no geral tem andado com mais segurança na pista. Então, se o ouvinte concorda com esse pensamento, é algo para se carregar sempre consigo ao assistir as corridas, né? A chuva não é que ela valoriza os bons, é claro que os muito bons invariavelmente acabam andando bem na chuva, mas ela coloca um outro tipo de condição, e nesse outro tipo de condição aos que se adaptam melhor e os que se adaptam pior. Nós estamos aqui brincando com os nomes dos malaios, mas é um fato, né? Malásia é um país em que andar no molhado é fácil, é fácil entre aspas, eu estou dizendo constantemente acontece, não é fácil em termos de habilidade, né? Então isso se reproduz na pista, né? É o lado técnico do automobilismo e do motociclismo que eu sempre defendo aqui. Então, trabalhar com esse conceito. Agora, só para encerrar aí uma coisinha do Petrucci que eu estava pensando aqui. Então eu vou ajudar, eu quero ajudar. E se na próxima prova acontece, numa dessas próximas provas, acontece dele estar liderando a corrida e vem o Dovizioso atrás dele? O que vai passar na cabeça então? Ele vai ser cordeirinho a esse ponto de ceder uma vitória pro Dovizioso? Ou ele vai marcar o nome dele na história da MotoGP, vai mudar os caminhos da carreira dele, vai poder bater no peito em qualquer reunião com um empresário, com outra equipe, e dizer, olha aqui, sou um vencedor com Pramac, sou um vencedor com uma moto menor. Então, essa frase de vou ajudar, estou aqui para ajudar, né? Imagina que isso acontece na próxima corrida de tal os dois, então, em primeiro e segundo. Ele abriria mão de uma vitória, ele faria isso com a própria carreira? Fica aí para o ouvinte pensar na cama.
Ah, eu quero responder, Campos.
Oh, ótimo que você já tem a resposta, então. Eu não preciso esperar até a próxima prova, você já me responde.
Não, eu acho que agora, como ele foi Boca Grande e ele abriu essa possibilidade, ele vai entrar num conflito muito grande do que ele pode fazer se essa situação realmente acontecer. Então, nossa, seria muito melhor se ele tivesse ficado quietinho, aí ele estava ali liderando e conquistava a vitória. Eu espero que isso aconteça, porque se ele fizer qualquer coisa diferente, vai abrir um precedente horroroso na MotoGP, que não precisa, a categoria é boa, então eu espero que ele cruze a linha de chegada, vá pro pódio e comemore, bem diferente do que ele fez nesse final de semana.
Eu acho que tem muito do fato também, do que o Fábio Campos citou aí, sabe, do ter sido instigado, né? Provavelmente um jornalista fez a belíssima pergunta para ele, eu acredito que isso não saiu na declaração,
É um bom pensamento isso aí.
Você não deve ter saído no release oficial da Ducati, em que ele espontaneamente foi pedido para falar sobre a corrida e falou isso. No mínimo, algum jornalista chegou e falou, pô, mas você é da Ducati, o Dovi tá na briga pelo título, esses pontos poderiam ser importantes.
Muito bem lembrado.
Então a gente tem que realmente ver na pista.
É por essas e outras, Raposo, que eu sempre valorizo o que eu assisto mais do que o que eu leio. Quando você está assistindo, você percebe se o repórter induziu, se o repórter quis tirar isso, se a entrevista levou para esse lado, se partiu do piloto. Não que no texto não possa acontecer, mas é muito mais, você consegue sacar muito mais assistindo mais do que lendo. Por isso que eu sempre defendo aqui as entrevistas em vídeo, quem puder acompanhar as transmissões internacionais, porque você aí você não tem essa dúvida, Raposo, que é ótimo você ter colocado essa dúvida, não tinha nem pensado nisso. Se parte de um repórter, né, que vai lá e coloca isso numa situação que não tem nada a ver, ou se, como você falou, ele... E aí, o que você achou dessa prova? Olha, eu olhei o Dovizioso, não estava ali perto. Aí dá para se analisar, que os dois lados são completamente diferentes. Se isso partiu do piloto ou se isso partiu do repórter, são situações que mudam todo o contexto da análise, né?
Mas vocês não acham que se ele caiu nessa armadilha, ele foi meio bocó, assim, de ter dado essa resposta?
Sim, mas aí é um bocó que caiu na resposta, mas que na pista
coitado.
Não vai cair.
Não, ele pode ter respondido politicamente correto, Bárbara, mas é uma coisa que não passa na cabeça dele, que ele, igual eu falei, tá ali no calor da corrida. Se foi o repórter que induziu, eu até alivio mais pra ele, né, do que se tiver partido dele.
Veremos, vamos torcer para acontecer um Petrucci em primeiro e Dovi em segundo nessas próximas etapas do campeonato, para a gente ver o que acontece. Olhando aqui para os e-mails, o Leandro JF diz o seguinte, Bárbara Franzin e Diogo Gomes: a MotoGP deveria ser igual a NASCAR, se estiver chovendo, para e espera secar, a chuva só atrapalha, principalmente nas categorias de base. Marx mereceu a vitória e Lorenzo mais uma vez sucumbiu à água. Mas o gratificante foi ver o Dovi e o Petrucci andando bem, com o Ducati e em pista travada. O Rosa começou a falar sobre esse ponto, o JF aqui coloca, eu não vejo tanto mérito. Vão dizer, né, que eu pego no pé da Ducati. Mas se a pista é travada com chuva, eu acho que vai por terra toda a questão do na pista travada, a Ducati não rende, porque ela precisa de reta e tal e tudo mais. A partir do momento que chove, esse conceito de que a gente traz os motores ou das características das motos, para mim, Thiago Raposo, vai por água abaixo.
Mas e na classificação?
A classificação da MotoGP não é uma coisa que a gente pode... Acontece muita bizarrice nas classificações da MotoGP, na minha opinião. Pilotos de equipe de fábrica que tem que disputar Q1 e pilotos... É
que vem lá desde os treinos livres,
sim,
né?
Sim, então, é por isso que eu tô falando. Eu acho que classificação da MotoGP não é aquela coisa da Fórmula 1 que você olha a tabela de resultado em pista seca, você já sabe mais ou menos o desenho da corrida. Não, então aqui, ó, a Mercedes está sobrando, a tendência é que eles vão sobrar e que dificilmente muda esse contexto.
Em Misano, o pole não ganha desde 2010 na MotoGP.
É verdade. O Pedrosa venceu em 2010.
Veja só.
E aí, Diogo Gomes, o Leandro JF termina da seguinte forma. Pergunta: quem é esse cara que vai entrar no lugar do Rossi para disputar a próxima etapa? Não acompanho a Superbike e quero conhecer, de preferência, gostaria de ouvir essa resposta na voz inconfundível do querido Diogo Gomes.
Olha aí, que moral, hein? Então, o Michael van der Mark, cara, ele surgiu meio como um meteoro, o Raposo conhece bem ele.
Meteoro da paixão.
É porque ele é bonitão, querido ouvinte, por isso que o Raposo tá falando. Ele surgiu meio como um meteoro, agora, falando sério, porque... ele fez a base da Superbike, né, Super Sport, muito bem. Ele até, desde antes disso...
Assim como o San Luis fez uma Super Sport muito bem. Eu acho que essa Super Sport está servindo para mais nada, viu, Diogo? A categoria,
não, acho que sim.
Uma categoria que tem o Suflogo vencendo por 10 anos seguidos.
O cara é bom ou não é? Eu me junto ao JF, eu quero saber se ele é bom ou não é.
Pra mim, sim. Pra mim, ele é bom, sim. O Raposo, ele gosta de fazer bagunça. Mas
vamos responder. Cara que... então, eu sei o Rosa que assistiu o Superbike, então vamos responder. Não vou te cortar mais, vou deixar você acabar a sua conclusão.
Ok, bom, vamos lá. Eu acho que o Van der Mark é, sim, um piloto muito bom, tem uma base muito forte. Subiu pra Superbike, já subiu na equipe de fábrica da Honda, apresentando bons resultados, principalmente no segundo ano dele, é quando tem um... enfim, ele acaba vendo que não vai muito, avançar muito mais com a Honda e ele tenta uma arrisca, né? Uma temporada com a Yamaha. A Yamaha voltou há pouco, então já está se estabelecendo no campeonato, né? É o segundo ano da volta, mas eu acho que ele faz uma boa temporada aqui. Talvez não cumpra aquela expectativa absurda que foi criada quando ele foi campeão da Super Sport e quando ele subiu com a Honda de fábrica para a Superbike e já subiu encaixando pódio atrás de pódio. Então talvez aquela expectativa, aquela hype, já que é a nova expressão do podcast, criada não foi exatamente respondida, não foi entregue.
Qual que é a nova expressão?
Hype.
Meu Deus.
Eu ando muito longe desse podcast.
Se essa é a nova expressão, a gente tem que ter uma reunião.
Eu não conheço, eu nem sei o que significa. Eu não sei o que significa.
Eu não vejo nem inglês os caras usarem isso, mas enfim.
Quem significa? É quem significa hype?
Eu convoco aqui uma reunião geral pra gente fazer aí nessa semana.
Não, você não tá em posição de convocar reunião, não. Continuando, eu acho que aquela expectativa criada lá em cima, ela não foi exatamente entregue, mas eu não acho que seja um mau piloto, não. Agora, tem que ter cuidado na hora de análise aí na MotoGP. Porque se o cara for subir pra fazer a rodada de Aragon, e se ele for mal, se andar no final do grid, como deve andar, julgarem que ele é um mau piloto, aí eu acho que é um, no mínimo, errado, né? Ele, o cara não vai chegar na MotoGP andando bem. Nem que fosse o... Talvez o Jonathan Rea, que é o cara que lidera e domina a Superbike.
Eu tava pensando nisso isso, agora.
É, mas fora isso, eu creio que não. Enfim, a opinião de vocês.
Thiago Santa Rosa, quem é Michael Vandermark?
É um piloto que tem brilhos de vez em quando, que já chamou atenção, como o Diogo Gomes disse, no Mundial de Superbike. Encabeça um projeto da Yamaha, a Yamaha tentando a ter uma moto em condições de ganhar corridas nesse campeonato. Eles voltaram há pouco tempo para o Mundial de Superbike, muito instigados pelo tudo que o Mundial de Superbike recebeu de investimentos, de retorno, por conta da administração da Dorna, e acaba sendo uma tendência que pode ser comum nos próximos anos, dessa migração de pilotos, principalmente de substitutos. Já tem acontecido até com certa frequência no passado recente, aconteceu algumas vezes, mas a barreira, restrição comercial que pudesse existir, alguma coisa de marcas, está cada vez menor, com as marcas participando tanto em um campeonato quanto o outro, né? Temos a Aprilia, que voltou e está nos dois campeonatos, então tem Yamaha, Honda, enfim, grandes marcas lá, a KTM também, então temos grandes marcas nos dois campeonatos, que pode fazer com que essa tendência ocorra cada vez mais. E sobre ele, eu tenho medo, porque ele, quando teve motos capazes de fazer primeira fila, segunda fila na Superbike...
Faz o lixinho aí pra mim.
Ele faz primeira e segunda fila. Ao mesmo tempo, ele também faz quedas. Ele coleciona quedas quando ele tá nessa posição. Então, assim, é um piloto que arrisca tudo.
Sim. Mas isso é bom.
É ótimo. Excelente.
Para essa posição que ele vai entrar, de tipo,
e a Noni tá aí. E a Noni tá aí para provar também o quanto que o piloto é agressivo demais pode ficar marcado.
Não, mas ele entra numa situação que ele não tem nada a perder. Acho que você concorda comigo, né, nesse ponto. Ele,
não, você então, sim.
Ele mas tem um contrato dele lá na Yamaha, na Superbike, né? Então, tipo, chamaram ele pra MotoGP e ele fala, cara, eu vou lá, vou fazer uma corrida e eu vou arriscar. E tá certo, tem que arriscar mesmo.
Não, ele vai arriscar. Eu não duvido nada do Vandermark. E além do que, de novo, é um negócio que tá também virando uma constante. Não sei se é de propósito ou não. Isso eu realmente não sei. Mas a MotoGP traz pilotos japoneses de volta. Muitas vezes tem os pilotos de teste italiano, né, os espanhóis com muito mais... Volúpia eu já usei de novo. Na verdade, com muito mais frequência aí aparecendo. Os japoneses, como eu disse, participam também, estão voltando ao grid. E tem um holandês, né? Um cara de um país que tem talvez o local mais tradicional do motociclismo mundial, mas que não tinha uma representação na categoria principal. Então, isso também é interessante de se pensar que é um país que precisa de representação também, uma representação mais forte na MotoGP.
Eu vou ser breve, eu acho que é um piloto que realmente estourou na Super Sports no ano que ele fez, e campeonato belíssimo, o mesmo campeonato que um ou dois anos antes o San Lowes havia conquistado igualmente de forma belíssima, mas subiu para a Superbike, sabe, anda deslizando, sabe, não se classifica bem, larga sempre ali em oitavo, nono, raramente ele consegue largar entre os cinco melhores colocados, constantemente andando atrás do companheiro de equipe, o Alex Lowes, não tem vitória, eu acho que nem tem pódio esse ano, né? Eu tenho algumas corridas atrasadas, com a Superbike, mas até onde eu lembro ele não tinha nenhum pódio esse ano e tal. Então é um cara que não anda fazendo por merecer talvez essa vaga. Eu teria colocado o Alex Lowes por merecimento e por já ter andado o ano passado na MotoGP, né? Já chegaria com certo conhecimento e é um piloto Yamaha e tudo mais. Eu teria feito a escolha pelo Alex Lowes, mas também, assim, a gente não tá, Yamaha não tá contratando um piloto para a temporada, é uma prova só, então acho que vale pela experiência para ver o garoto lá. Pode ser, quem sabe, o velho Vandermeijer lá do tempo da Super Sports apareça novamente, mas pelo que vem fazendo nas últimas duas temporadas, não merecia, na minha opinião.
Ou do tempo da Honda, né? Melhor dizendo.
Porque... Primeiro ano de Honda, né? Foi muito bom.
Sim. Eu acho que quando ele vai para Yamaha, ele sofre bastante com o projeto da Yamaha lá no Mundial de Superbike. Que aí ele vai. Aí que é o ponto. Ele vai para uma moto na MotoGP, que é de ponta. É, por mais que tem aí os problemas que a gente tem visto em algumas etapas de não conseguir andar junto em ritmo de Honda e Ducati, em outras, em compensação, já anda muito bem, é uma moto de ponta.
Ah, mas vamos lembrar que ele chegou na Yamaha esse ano também, né? Eu concordo com o que o Raposo colocou aí, é o que eu falei, né? Cria-se uma expectativa muito grande pela base e pelo primeiro ano na Honda, e a expectativa, ela não, pro segundo ano, ela não é, ela não continua, ela cai, ela não é respondida à altura, e no terceiro ano dele na categoria, que é esse ano agora que tá correndo, 2017, ele vai pra Yamaha num projeto novo, com a moto, com o Alex Lowe, já tinha ajudado até a fazer a moto como um todo, então já tem a mão da moto mais precisamente, mas eu concordo com o Raposo quando ele fala que se fosse para escolher um dos pilotos da Superbike, eu escolheria o Alex Lowe, porque faz muito sentido, muito mais sentido, é um cara que tá andando melhor. Tanto ano passado, quando andou contra o Ginto ali, apesar que não conta muito, mas andou muito bem. Esse ano tem alguns pódios.
Eu sou maldoso depois.
Não, mas o Ginto ali ano passado não serviu, tá? Pro pessoal que ainda acompanha o Superbike, Ginto é um campeão da Superbike, um piloto já bem experiente, mas que, enfim, tava num ponto da carreira já que não tinha muito mais o que entregar. Nesse ano continua andando bem. Quando precisaram de piloto na Tech 3 no ano passado para substituir, se não me engano, o Bradley Smith, ele conseguiu ir, não fez lá grandes coisas, mas é basicamente o que eu falei do Vandermark agora, não dá para esperar que o cara já chegue andando bem. Então não fez lá grandes coisas, mas também não fez nenhuma barbeiragem, nada do
tipo. A gente poderia falar que o Alex Lowes andaria melhor que o irmão.
Pela moto, sim, e mesmo se ele tivesse na Aprilia, ele daria melhor que o irmão, sim. Hoje ele é mais piloto, né? Apesar de no início eu sempre falo, o Sam Lowes tem um talento maior, né? O Lowes era o patinho feio da família, né? Dos gêmeos, melhor dizendo. Mas hoje o Lowes, ele durante a carreira, ele se estruturou de uma maneira
hoje o Lowes... melhor, né?
Você tem que falar pelo primeiro nome, não pelo segundo.
Hoje ele falou, hoje o Lowes, eu fiquei pensando, quem, cara pálida, quem?
Hoje o Alex Lowes, né? O irmão que tá na Superbike, ele conseguiu estruturar a carreira dele de uma maneira melhor.
E o outro e-mail que nós temos aqui do Marcelo Cesarino, Fábio Campos, diz o seguinte... Acabou a chance do título para o Rossi em 2017? E se acabou, ele vai ajudar o Vinhales em alguma coisa?
Olha, é difícil agora para ele, né? Porque mesmo ele estando na pista, eu acho que a condição de brigar pelo título dele já não era a mais favorável de todos, embora, claro, tinha chance, estava ali na briga, 26, né? Eu acho, pontos antes dessa prova. Se eu não estou enganado, ele tinha 26. Acho que acabou. Tudo bem, ele tem a chance de escrever o capítulo mais sensacional da história dele no MotoGP, né? Se ele volta e vai brigar pelo título e consegue o título, vira o maior título da carreira dele, eu acho, sem dúvida nenhuma. Então abre essa porta, ô Cesarino. Mas na prática mesmo, com as condições que a gente vê, eu acho que acabou. E ajudar o Vinhales, ele vai ajudar a acertar a Yamaha, como ele faz todo final de semana. Dessa maneira que se ajuda o companheiro de equipe, principalmente na Yamaha, é assim que funciona.
E para encerrar o bloco da MotoGP, eu queria abrir um capítulo aqui, Bárbara Franzin. Você já deu uma introdução, mas eu queria que a gente dissertasse um pouco mais sobre Jorge Lorenzo, né? Um piloto que a gente vem falando dele aqui, programa após programa. Existe uma cobrança muito grande dos nossos ouvintes aí, até por um posicionamento do pessoal desse podcast aqui. Muitos acham que estão passando muita mão na cabeça do Lorenzo, que já está na hora de cobrá-lo, alguns acham que não. Tá vendo até uma melhora e tal, e que já não é a mesma coisa do início do campeonato. Chuva, mais aquele conceito, né? O Lorenzo não anda bem na chuva, algo que ele já confessou, então talvez deixe de ser só um conceito, né? Porque já, o próprio piloto já confessou essa deficiência dele. Começou muito bem, liderando, abrindo uma boa vantagem para os demais concorrentes, de repente aparece a moto dele no chão, e ele no chão, e ele fora da corrida. Tua visão, a gente tem que novamente condenar o Lorenzo, ou numa situação como essa, em que vários pilotos caíram, na MotoGP nem tanto, mas nas de base mais, não dá para se condenar um piloto numa condição dessa, a gente tem que avaliar o histórico. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre o Lorenzo agora.
Então, Lorenzo e chuva, como você disse, são situações bem complicadas. Para ser bem sincera, eu esperava que ele não fosse realmente ficar muito tempo na corrida. Eu até acho que ele durou um pouco mais do que eu imaginava. Ele conseguiu se sustentar aí na prova durante 7 voltas, se eu não me engano. E ele atribuiu esse erro ao, né, porque ele foi meio que catapultado da moto, né? Foi uma queda um pouquinho esquisita. E ele disse que foi fazer algum ajuste na moto e acabou tendo esse problema. Porque dava para você ver pelos tempos que ele estava fazendo que ele estava indo relativamente rápido, estava indo bem. Então ele estava certo, assim, estava conseguindo mostrar um desempenho que, ok, né? Para chuva, beleza, mas quando se fala em Lorenzo na chuva, estava muito bom. Assim, e aí ele acabou se atrapalhando nesse ajuste, e aí por conta disso se desconcentrou e acabou caindo. Então foi realmente uma pena o que aconteceu. Mas eu acho que pelo que ele fez até hoje correndo na chuva e pelo que ele fez ontem, né, no caso no domingo dessa corrida, eu acho que já foi melhor o desempenho dele. Então, eu não condenaria totalmente, que foi o que a gente comentou, né? O cara, a gente já vê claramente que ele não anda bem na chuva. Ele já falou sobre isso. Então, eu acho que a gente tem que dar os méritos, sim, de que ele conseguiu aí ter um desempenho um pouco melhor, mas que foi uma pena, foi, e durou muito pouco. Então, não sei se a gente vai assisti-lo daqui para frente, melhorar um pouco mais quando a gente tiver situações como essa, mas acho que é interessante de acompanhar e não julgar tanto, porque a gente já sabe que essa é uma fraqueza dele, né? Então a gente falar, pô, de novo, Lorenzo caiu na chuva, é o mais do mesmo, porque já é o habitual. E aí acho que a gente aqui tenta sempre trazer visões, assim, diferentes, ou um pouco mais analíticas da situação. Então, acho que é interessante a gente olhar por esse outro lado, de ver que ainda não é o bom, mas ele pode estar melhorando um pouco.
Olha, talvez eu até seja voto vencido, mas eu vejo no Lorenzo uma evolução. Eu gosto sempre de falar do... Eu até já usei essa expressão, né? A corrida você tem, enfim, um desempenho, performance, etc. E aí você fecha lá no final, cruzando a linha de chegada e colocando o resultado lá no quadro de resultados. Mas o resultado, os últimos resultados de Lorenzo, eles não vêm fechando, né? Eles não vêm sendo bons ao ponto de você colocar lá um pódio, uma vitória ou algo do gênero. Mas, principalmente na primeira parte da corrida, eu acho que tem uma evolução grande até. Principalmente comparando com o que a gente viu com relação ao início do ano, né? Ainda não consegue render da mesma maneira na segunda parte da corrida. É verdade, é um problema que ele ainda está tentando resolver. Mas eu vejo uma evolução, né? Não dá por conta dessa prova, por exemplo, agora já mudando um pouco, por conta dessa prova na chuva, acho que não dá para dizer que ele anda bem na chuva, ou que ele está melhorando. Talvez melhorando, mas o histórico dele na chuva é muito ruim. Essa foi uma prova fora da janelinha, vamos colocar assim, mas vinha fazendo...
Como que é uma prova fora da janelinha se ele caiu?
Ele vinha em 7 voltas, abriu quase 5 segundos para o segundo colocado, com uma moto que ele mesmo ainda assume ter dificuldades. Eu acho que isso é uma evolução grande.
Mas na chuva, acabamos de falar sobre conceitos e a respeito de pilotos que...
Tem nada a ver com conceitos.
Anda na chuva.
Sim, mas é que tá. O Lorenzo ele não anda na chuva. Isso não é conceito, isso é histórico. Isso é histórico. Eu já analisei resultado por resultado do Lorenzo. Na chuva, inclusive, as principais quedas do Lorenzo são na chuva. Tem um em Assen dele, acho que 2009, que ele se parte inteiro. É um negócio, assim, absurdo. É, então, ele tem essa dificuldade e ele já assumiu, né? Quando chega o ponto que o próprio piloto chega e assume, e ele vinha andando, ele fez 7 voltas, foram 7 voltas. A largada já foi incrível, 7 voltas incríveis, abrindo muito dos caras que estavam ali atrás. Os caras que estavam atrás dele estavam até brigando entre eles. Então, eu acho que se atrapalharam um pouco, e aí, nisso, até o Lorenzo conseguiu abrir um pouco. Para a segunda parte da corrida, imagino até que pudesse ser um pouco diferente. Mas aquele início dele ali foi muito bom. Aquele início dele ali já mostra para mim uma evolução. Até mais do que chuva. O conjunto como um todo, eu acho que é mais uma corrida para eu colocar aí numa sequenciazinha de provas que o Lorenzo faz um primeiro início de, prova, né, uma primeira parte da prova muito boa. Se vai conseguir complementar isso na segunda parte para fechar o resultado lá da tabela, como eu falei, ainda não sei se já está nesse nível. Mas eu vejo uma evolução muito boa dele.
Ah, mas o Lorenzo não é um piloto novato. O Lorenzo não é um piloto novo na categoria. Por sinal, o que ele, para mim, olhando o que ele, como ele guiou, por mais que estava na frente, é mais um resultado desastroso na chuva. É mais uma queda, é mais uma vez ele se mostrando um piloto ineficiente numa condição. E assim, não adianta nada. E aí é o que não me entra na cabeça. Não adianta nada você forçar o ritmo como ele forçou. Eu não sei se vocês repararam, mas já na volta de aquecimento de pneus, né, aquela volta que os pilotos fazem antes de começar a prova, e na MotoGP, e aliás, todas as categorias de motos, né, eles andam em ritmo qualquer, vamos dizer assim, não tem que seguir uma ordem, nada disso, né? Diferente dos carros de, enfim, qualquer competição de automobilismo. O Lorenzo, se vocês pegarem de novo essa prova, podem ver que ele anda na frente o tempo todo, força o ritmo o tempo todo de aquecimento, tudo, ou para sentir como que tá a pista. E aí na largada ele larga como o Jorge Lorenzo, o campeão mundial, aquele cara que força o ritmo no início, que vai para disputa e tudo, só que é o Lorenzo que cai no final, é o Lorenzo que não demonstra evolução, é o Lorenzo que cai na mesma coisa que tem caído de dia após dia, não conseguindo resultados com essa Ducati. Ah, mas aí alguém vai falar, mas o Rosa mesmo na prova passada elogiou o desempenho do Lorenzo, teve uma melhora, sim, uma melhora, falando que ele chegou numa quinta, sexta posição. Essa prova foi o Lorenzo um pouco daquilo que a gente já viu do tricampeão do mundo, mas os erros, a novicidade, se é que eu posso dizer assim, dele na chuva, incomoda, irrita. Até quando ele vai guiar dessa maneira em um campeonato que não tem medo da chuva, como é a Fórmula 1 no caso, um campeonato que as corridas são disputadas embaixo de chuva, que até por conta de um calendário, talvez da parte logística, um pouco mal planejado, porque tem um certo número de corridas que caem no mesmo período que tem muitas precipitações em determinados países e corridas com chuva nos finais de semana. Enfim, ele vai continuar a ser esse piloto que tem um brilhareco, não é um Petrucci que mantém um desempenho regular até o fim, mas que tem um brilhareco para cair depois? Eu lembro de uma queda dele, para fechar meu comentário, Diogo, em Valência. Acho que não foi no ano que ele conquistou um dos títulos dele. Ele já tinha conquistado até o título e cai de cabeça no chão, de cabeça. Eu acho que a partir dali eu nunca mais vi uma prova decente do Lorenzo da Chuva. Decente no sentido de, sabe, piloto vencedor. Ele até fez, para não ser tão injusto, ele até fez uma na Malásia que ele foi muito bem, mas tirando essa, não me lembro de mais nada depois dessa queda.
É, deve ter uma ou outra, mas o histórico dele na chuva é esse piloto muito limitado. De novo, ele chegou a assumir, né? Mas, enfim, esse início de prova, eu acho que, para mim, não é nem essa prova especificamente. Para mim, ele vem numa sequência de provas, inclusive, como você mesmo citou, você e eu concordei com você semana passada, de ter uma evolução. É ruim que ainda é uma evolução, ele é uma evolução, mas é uma evolução para a quinta colocação. Não é o ideal, né? A gente quer ir evoluindo para vencer. Mas eu vejo uma evolução chegando, entendeu? E não é aquele Lorenzo do início do ano que era morto, que não andava bem, não avançava, não melhorava, não dava explicação porque não se adaptava à moto. Ele passou várias corridas morto, né? Nas últimas provas eu vejo ele evoluindo, ainda está longe do ideal, mas eu vejo pelo menos uma evolução.
Bárbara Franzin, a gente tem duas curiosidades, né, também para citar dessa corrida, antes da gente encerrar o bloco da MotoGP.
Exatamente. Uma delas, que até mais rápida, que foi o abandono do Iannone na corrida, e ele estava bem chateado, porque ele disse que foi a primeira vez que ele teve que deixar uma prova por um erro, assim, dele mesmo, mal calculado, que foi o uso de uma capa de chuva para entrar na prova. Então, não sei se vocês viram a imagem do grid que dava para ver ele usando essa tal capa de chuva aí, só que ele escolheu uma capa muito justa, né? Acho que ele, não sei, talvez na hora não conseguiu considerar um macacão e tudo mais. E durante a corrida, aquela capa de chuva começou a apertar o braço dele de uma maneira que cortou a circulação. Então, assim, imagina você na terceira volta da prova, a gente teve quase 30 nessa corrida, o piloto tá ali com um braço que é fundamental para um piloto de moto, ele não conseguia mexer, não conseguia ter a circulação da maneira que tem que ser, e chegou um momento que ele não conseguiu mais, ele estava já perdendo desempenho, não estava bom, e acabou abandonando a corrida. Então, essa é a curiosidade bizarra do Iannone nesse final de semana.
Babi, mas a gente se você me permitir, antes de você passar para o outro bloco, Fala. Isso também só reforça o fim, ou chegando ao fim, a carreira do Iannone na MotoGP. Porque é outro piloto que cometeu muitos erros e, me desculpa, ele pode dar a justificativa que for, mas é responsabilidade dele, como piloto, como profissional, se preparar da melhor maneira para disputar uma corrida. Se ele porventura fez isso, não vou passar a mão na cabeça dele e falar, nossa, coitado, nada disso. É pelo contrário. Acho que ele tem que ser muito mais profissional nessas horas, tomar cuidado com aquilo que ele está usando, exatamente para evitar uma situação dessa, porque é hiper desgastante. Eu aposto que o pessoal lá na Suzuki deve estar muito, mas muito bravo com ele por conta disso.
E é uma desculpa difícil, né? Porque alguns pilotos usam, outros não. O Miller, por exemplo, usa bastante capa sempre que chove. Mas a capa, ela não... Eu tô tentando entender exatamente. Ela não prende exatamente no pulso. Ela prende em cima do macacão, né? E mesmo assim, aquele macacão que eles usam, ele é rígido, né? Ele não é rígido a ponto de não dobrar, mas ele é...
Ele não é nenhum... Não é nem um macacão, é uma armadura mesmo.
Sim,
né?
Exatamente, exatamente. É uma expressão até melhor, verdade. Essa armadura, ela é rígida, de novo, não rígida ao ponto de não dobrar e tal, mas enfim, vocês entenderam, ela tem uma força. Então, eu acho que até se essa capa ela tá por cima da armadura, ela não vai apertar, sabe? Ela teria que estar no punho do cara mesmo, e é um negócio que eu não vejo exatamente encaixando no punho. Enfim, essa foi a desculpa dele. Ok, não tem o que discutir, mas é estranho no mínimo. Bem estranho.
Eu diria totalmente bizarro, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar disso. Mas ele falou que era essa a situação, né? Então a gente finge aqui que acredita também. Mas a outra grande cena, né, desse final de semana foi Johann Zarco ali na linha de chegada, empurrando a moto para conseguir cruzar, e deu até dó, porque ele ficou cansadíssimo depois, mas ele não desistiu, ele conseguiu empurrar a moto, e ele disse que essa falha já estava acontecendo na volta final antes, ele estava só, tentou guiar só com a sexta marcha, mas não deu muito certo, e ele teve que descer e realmente empurrar, e tem a curiosidade, né, que o Crutchlow, que tinha caído durante a prova, conseguiu ultrapassar o Zarco ali na linha de chegada também, E aí rolou esse choque. Nossa, eu fui empurrando e perdi posição pro cara que caiu. Ou seja, né, era mais vantagem, entre aspas, claro, né? Num tom mais de brincadeira, cair do que conseguir chegar até o final empurrando. E a pessoal ali na Tech 3 tá polvorosa, né? Porque ele ficou sem gasolina e foi considerado inadmissível isso. Mas a gente que tá de casa, assim,
foi confirmado? Às vezes... Foi confirmada a pane seca?
Sim, pane seca.
É estranho, né? Pista molhada se consome menos, os tempos são mais altos. Como que dá pane seca? Eu fiquei me perguntando isso. Quando ventilaram essa opção na transmissão nacional, eu achei que estavam falando besteira. Mas
já se sabe. Mas tempo não faz que não tem uma pane seca assim na MotoGP, né?
Não, se fosse em pista seca, que você anda o tempo todo acelerando no limite da moto, mas com pista molhada, você não anda nem perto do limite, né? Os tempos lá em cima e tal. Não vai no máximo do motor. Como é que dá pane? E se fosse pista seca, então tinha acabado com 5 voltas pro fim.
Talvez algum problema na moto, enfim, que acabou gerando isso. Não sei, teria que ver com 7-1.
Teve uma declaração do chefe de equipe se desculpando por essa questão da pane seca mesmo.
A não ser que estava molhada a pista, eles já deduziram que o consumo seria menor e já colocaram menos combustível, já levando esse ponto em consideração, né? Aí faz sentido.
Mas, ou seja, né? Ruim de qualquer jeito, mas essa cena aí ficou emblemática dele ali se esforçando para empurrar a moto no final da corrida. Então, eu tenho certeza que a gente vai falar dela no nosso quadro ali do final de semana, né? Do que aconteceu.
Só lembrando que tem um final da Fórmula 1 que me lembrou muito, é o do Nigel Mansell, né? Que em Dallas, em 84, ele empurra o carro dele também até a linha e desmaia depois, enfim. Só uma cena semelhante também da Fórmula 1.
É verdade. Pelo que eu vi, na Moto 2 também teve um piloto. Eu confesso que eu não vou lembrar o nome dele.
Mas empurraram ele, né? Ele não foi sozinho.
Teve um mais ou menos assim, né? Teve um mais ou menos assim. E obviamente, a moto da MotoGP é muito mais pesada. E o Zarco magrinho, aí foi naquele sufoco ali. Depois que ele cruza a linha, ele encosta a cabeça na moto. Eu falei, nossa senhora, ele...
Eu achei que ele ia ter um treco ali, coitado.
E tem um detalhe, né? O detalhe é que como ele passa com a moto, tá valendo. Se ele passa, eu acho que, aliás, tem que confirmar isso, mas se passa sem a moto, aí não ia valer de nada, não ia adiantar de nada.
Pela lógica, eu acho que também é por aí.
Então é isso, meus caros. Completamos aí o quadro da MotoGP, retornaremos aí em breve, após a próxima etapa, em Aragão. Vamos aí avaliar Michael van der Mark, esse holandês. E esperamos que vocês escrevam também, comentando aí o que acharam dele. Vai ser uma prova.
Raposo, é bom falar, ele já correu em Aragão na Superbike, então é uma pista que ele conhece também.
Sim, são detalhes aí interessantes e importantes na questão de adaptação. Tem que... Não sei, quem sabe, será que ele já andou com essa moto também, por ser Yamaha e tal, não existem alguns treinos, não sei. Mas vamos ficar de olho aí no desempenho do holandês na próxima etapa da MotoGP.